Boa noite, você está bem? Aleluia. Você está alegre? Aleluia. Aleluia. Eu estou muito alegre. Aleluia. Aleluia. Mas tudo vai bem? Amém. Pela fé tudo vai bem. Aleluia. Aleluia. E em nossa boca, nenhuma circunstância vai poder mudar a confissão de que Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, o Senhor quer que a gente aumente a nossa confiança de que nós não somos apenas servos. Nós não somos apenas alguém desempenhando um trabalho. Nós somos filhos amados do Pai. Aleluia. Nessa noite, você vai poder olhar para o seu redor e dizer: o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me sustentado. Aleluia. E quando a gente abre a nossa boca para dizer essas coisas, a gente consegue impactar as pessoas que estão à nossa volta. E elas vão querer, e elas vão dizer: eu quero esse Pai para a minha vida também. Aleluia. Aleluia. Sabe, e essa semana eu estava pensando sobre isso, sobre como o nosso Deus é bom e como Ele é um Pai maravilhoso. E pensando sobre isso, eu fui transportado para um tempo onde eu não sabia dessa realidade. Não sei você, mas eu não nasci sabendo de que Deus era bom. Eu, por muito tempo, tive muito medo de Deus. Sabe, e a gente, não sei bem quando ou como, né? A gente às vezes recebe a informação de que nós somos o Israel de Deus, né? E aí a gente começa a ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas em geral, né? E aí a gente vê ali quando Israel andava em desobediência, né? E ele saía, o povo de Israel saía da posição da bênção que o Senhor tinha para eles. A gente via como muitas vezes eles eram entregues ao cativeiro, doença vinha sobre o povo, eles eram saqueados, né? E às vezes isso passava para mim alguma ideia de quando eu li a Bíblia, de que quando eu acertava, eu era Israel na bênção. E de que quando eu errava, tudo de ruim ia acontecer na minha vida. Então, se eu perdesse a hora e eu perdesse a escola bíblica dominical, poderia ser que no dia seguinte eu perdesse o ônibus para a escola. Porque tudo de errado poderia acontecer se eu não agradasse a Deus completamente. E tem algumas passagens que quando a gente lê, a gente realmente se espanta. E a gente fica muito preocupado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos ler bastantes versículos, então eu peço a sua paciência, mas talvez eu vá pulando alguns para tornar mais dinâmico. Mas abra a sua Bíblia, eu gostaria que você marcasse esse capítulo. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 ao 20, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no os teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E eu olhava esses versículos e eu dizia: uau, a bênção do Senhor sobre a minha vida, ela é poderosa. E isso enchia a gente, sim, de fé, de confiança no poder de Deus, de que Deus tinha poder para fazer muito mais, para fazer grandes coisas. Mas, quando, e eu quero que você avance comigo para o versículo 14, então a gente via que se a gente guardar os mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Mas a partir do versículo 14, começa um outro aviso, o segundo lado, o outro lado da moeda, que diz: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, segundo outros deuses, para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E diz: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o teu fruto e o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça, e por aí vai. E aí, muitas vezes isso dava para a gente uma certa, meu Deus, então eu preciso andar completamente pianinho, porque senão o nosso Deus, que provavelmente está muito irado e tem uma mira muito boa, com seus raios na sua nuvem negra, irá com sua pontaria certeira nos corrigir. Bom, eu não sei se isso era uma crença só minha. Mas com certeza, a gente às vezes, né, pelo que a gente pelo que a gente ouve, por às vezes algumas ameaças, né, quando às vezes alguém precisa nos corrigir e fala assim: o papai do céu vai ficar muito aborrecido com você, você fica cheio de medo, né? Às vezes desde criança a gente vai entender algumas correções dessa maneira, sabe? Mas o que acontecia ali era porque a lei era a maneira como Deus guiava o seu povo e possibilitava ao seu povo poder experimentar das suas bênçãos. Era como se Deus tivesse um guarda-chuva de bondade. E ele dizia: debaixo desse guarda-chuva você estará sempre que você fizer cumprir os meus mandamentos. Você estará aqui guardado do mal. Agora, no dia que você me desobedecer, você, por sua conta própria, vai sair debaixo desse guarda-chuva. E aí você vai experimentar coisas que não são boas. E quando você experimentar isso, vai ser um sinal para você de que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Você não está cumprindo os meus mandamentos. Então, Deus tinha um guarda-chuva de bênção sobre o seu povo, e o seu povo poderia escolher se queria ficar e receber a bênção do Senhor guardando os mandamentos, ou se sairia da proteção de Deus e experimentaria de todo esse mal. E foi assim por muito tempo, porque o Espírito de Deus não podia ainda habitar no interior do homem. E Deus não podia guiar o homem como ele gostaria de guiar. Deus gostaria de guiar a gente por dentro, falando conosco, nos guiando a toda a verdade, nos dando conselhos. Então a lei foi a maneira que o Senhor encontrou de dizer para o povo qual era a vontade dele e o que não era a vontade dele. E às vezes, quando a gente se via como Israel, né, a gente se vê às vezes dentro desse dilema. Mas sabe que quando o Espírito de Deus veio morar dentro de nós, existe uma maneira que você pode se ver, que não vai confundir o teu entendimento sobre quem Deus é. E essa maneira de se ver, é você se ver como filho amado de um Deus que é Pai, que é bom e que é perfeito. No Antigo Testamento, aqueles homens, eles não tinham a consciência de que Deus era Pai. Eles não tinham essa consciência. Eles até conheciam a bondade de Deus quando eles cumpriam e guardavam os mandamentos. Então, até lá, eles sabiam que Deus era bom, mas eles não sabiam que Deus era Pai. Mas quando o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, e isso acontece quando nós recebemos Jesus. Vocês já receberam Jesus como seu Salvador? Aleluia! Aleluia! Se você recebeu, você foi tirado da maldição e foi transportado para um lugar de bênção. Aleluia! Aleluia! E aí, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo é muito claro sobre essa passagem que nós lemos de Deuteronômio 28, que diz, Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então existia sim a bênção e a maldição, mas Cristo em nosso lugar se coloca no lugar da maldição para que a gente não sofresse mais aquilo que diz no versículo 14 em diante, mas nos tirou daquele lugar e nos transportou para um outro lugar, para a bênção, participantes da bênção. Aleluia! E nós, como participantes da bênção, hoje nós podemos olhar para a palavra de Deus e nos enxergar como filhos. É claro, querido, que às vezes aquele temor excessivo, ele tinha um lado bom, porque aumentava um certo temor e dava ali uma certa vontade de agradar o Senhor, ser zeloso com o Senhor. E eu queria convidar você, meu irmão, a refletir um pouco sobre como, às vezes, a consciência da graça, ela, às vezes, faz com que a gente seja um pouco leviano, sabia? Porque a gente, às vezes, por entender que o Senhor nos colocou num lugar de bênção, aí, às vezes, a gente começa a relaxar um pouco com a vida de oração. A gente se acostuma a receber da palavra somente quando a gente está na igreja, ouvindo uma pregação, sabe? Às vezes, a gente fala, pode ser que a gente olhe para alguém que não tem a revelação de ser filho de Deus e que ainda entende, às vezes, que Deus é furioso e tá, né, e se preocupa com cada um dos nossos desacertos e erros. E, às vezes, a gente olha para essas pessoas e fala, ah, elas não têm a revelação de Deus. Mas sabe que, às vezes, elas estão vivendo um nível muito mais alto de santidade e intimidade com Deus? Sabe, eu não digo isso jamais para trazer a gente para um lugar de condenação. Sabe, mas porque a palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Na verdade, querido, nós fomos levados sim para um lugar de santidade. Nós somos santos, você pode dizer, eu sou santo. Mas a palavra de Deus nos diz, se você diz que você é santo, então tenha esse procedimento. Amém? Então, meu irmão, a gente sim, às vezes, a gente tem que aumentar, fazer crescer o nosso temor diante do Senhor, para que a gente não viva uma vida com procedimentos levianos diante dEle. Amém? Então, a gente precisa sempre, no nosso momento de intimidade e relacionamento com o Senhor, porque nós temos o Espírito Santo, a gente pode orar e dizer, Senhor, eu não quero mais ter a minha consciência cauterizada para não ouvir aonde o Senhor quer que eu cresça, aonde o Senhor quer que eu melhore, aonde eu estou insistindo no erro e não percebo. Sabe, porque sabe que isso pode acontecer com a gente? Às vezes a gente está fazendo coisas que não agradam a Deus, mas a gente é tão insistente em fazer aquilo que a gente não consegue mais ouvir as instruções do Espírito nos informando que a gente não deve fazer mais aquilo. Isso se chama consciência cauterizada, quando muitas vezes a gente não consegue mais ouvir e atender a voz do Espírito. Mas essa não é a nossa realidade. Amém? Não foi nesse nível que o Senhor nos chamou. E dessa consciência, querido, o lado ruim dela, né, apesar desse lado bom, que é a gente poder aumentar o nosso temor e andar em santidade, porque fomos colocados numa posição de santos, o lado ruim é porque nós não podemos nos relacionar com Deus tendo um entendimento errado de quem Ele é. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, é muito bom que você tenha recebido Jesus como seu Salvador. Isso significa, sim, que você é filho de Deus e você pode vibrar com essa realidade. Mas sabe que você pode não desfrutar das bênçãos de ser filho de Deus por não conhecer quem é o seu Pai? Por não, às vezes, termos a consciência do caráter de Deus, de quem Ele é, do seu amor e da sua bondade, a gente pode, muitas vezes, nunca participar dessas maravilhosas bênçãos. Aleluia! E o que é que vai fazer a gente participar disso? O conhecimento de Deus. É só o conhecimento que nos liberta da escravidão. Porque às vezes, sim, quando fomos salvos, Cristo, Ele nos libertou do pecado. Mas sabe que a nossa mente ela ainda precisa ser renovada? Porque existem sofismas, informações que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, que no dia que a gente aceitou Jesus, elas não vão embora na mesma hora, automaticamente. A gente precisa receber da palavra. A gente precisa crescer no nosso relacionamento, na intimidade com o Senhor. E conforme a gente conhece Deus através da sua palavra, esses pensamentos, esses sofismas são desfeitos, despedaçados, e a gente vai aumentando a nossa consciência de quem Deus é e de quem nós somos nele. Aleluia! E no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Nós fomos feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu queria que você parasse para pensar aí, então, quem é o seu pai? Meu irmão, quem é o seu pai? Aleluia! Quem é o seu pai? Tenho certeza, meu irmão, que por menos que você conheça da Bíblia, o pouco que você sabe, já é o suficiente para você estar maravilhado com quem é o seu pai. Uau! Se você reunir cada história que você conhece da Bíblia e ver como Deus se revelou em cada uma dessas coisas, a gente já pode sair daqui, correr, dançar nesse lugar, fazer festa, porque o nosso Pai não é qualquer um. Uau, uau, aleluia, Ele é poderoso, aleluia, Ele é poderoso, Ele nos surpreende, Ele faz além, Ele faz infinitamente mais. Aleluia! E na antiga aliança, aqueles homens sabiam que Deus era bom. Aleluia! Aleluia! Sabe, em Salmo, no capítulo 34, no versículo 8, o salmista Davi, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe, Marcela fala isso, mas eu sempre visualizo isso muito forte quando eu leio esse versículo. Quando eu vejo provar e ver de que o Senhor é bom. Eu lembro daquela experiência de quando você vai provar aquela comida maravilhosa. Quando você vai experimentar e aquilo está bom e você chega a abrir um sorriso. Sabe, quando a gente prova de Deus, é instantâneo. Aleluia! Não tem como provar de Deus e fazer careta. Não tem como provar de Deus e viver cabisbaixo. Quando eu provo de Deus, aleluia, isso aumenta a minha fé. Aleluia. Quando eu provo de Deus, eu vivo mais alegre. Aleluia. Isso aumenta meu nível de paz. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, se o dia mal chegar, abre a palavra e prova um pouquinho de Deus. Aleluia, se a notícia ruim chegar, vai lá, abre a geladeira espiritual e prova, abre a dispensa de Deus e prova do teu Pai, porque Ele é bom, aleluia, e aquilo que você vai experimentar dEle pode tornar qualquer situação negativa em bênção, em avanço, em peso de glória, aleluia, porque nada de ruim pode mudar a nossa confissão, meu irmão, aleluia. E quando eu entendo que Ele é bom, aleluia, eu entendo também que o nosso relacionamento é de parceria, aleluia. Ele não é simplesmente bom, Ele é bom pra gente. Sabe, porque, sabe, a gente pode ligar a televisão, às vezes tem aqueles programas de televisão, né, que vão lá, reforma a casa de alguém, né, e a gente fica, nossa, fulano é tão bom, né, mas ele é bom para o outro. Mas quando a gente olha que Deus é bom, Ele não é simplesmente bom para alguém, para um outro país, para uma outra igreja, Ele é bom para mim, Ele é bom para você, aleluia, 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 Ele é bom para nós, Ele é bom para essa igreja, Ele é bom para a tua família, aleluia, aleluia, não perca essa certeza. Sabe, o dia mau ele chega assim, mas Deus é bom para a tua casa, aleluia, Ele continua sendo bom lá no teu trabalho, aleluia, aleluia. E no Salmo, no versículo 32, no versículo 8 diz, eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Isso significa, sabe, Deus sabe, aquele bom professor, aquele bom instrutor, que quando o aluno está em dúvida, ele senta bem perto, ele olha no rosto, ele olha no rosto e fala assim, olha, escuta bem o que eu vou te dizer. É assim que Deus quer se relacionar com você. Não sabe o que fazer? Então olha no olho de Deus. Oh, o Espírito Santo te chama para esse relacionamento, aleluia. Ele não quer que você viva envergonhado nem confundido, aleluia. Ele quer te guiar a toda a verdade. Em Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Yeah! Aleluia! Vamos esperar no Senhor, vamos colocar nele a nossa confiança. Ah, meu irmão, sabe, isso tem aumentado dentro de mim tão grande, a certeza de que a jornada com Deus pode ser muito divertida. Aleluia, aleluia. Eu li um certo livro, eu confesso que eu não lembro qual era o livro, mas eu lembrei disso, que o autor, ele dizia que quando ele aprendeu a viver pela fé, ele olhava para a circunstância e dizia, e falava, Deus, como é que a gente vai rir disso no final? Ele não podia ver uma situação impossível que ele dizia, Deus, eu sou expectativas de como o Senhor vai se revelar nessa situação. Aleluia! Sabe, porque como filhos de Deus nós temos a certeza de que nós jamais seremos desamparados, que Ele não nos deixará jamais, mas que estará com a gente até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! O Senhor está te chamando para uma jornada mais divertida. Aleluia! Porque você é filho. Porque você é filho e o teu Pai é bom. Aleluia! Aleluia! Sabe, você pode dizer, ah, Rafael, a minha experiência com o Pai nem é tão boa. Então, eu não consigo assim ter a revelação de um Pai bom. Sabe, e também assim, hoje, né, num mundo de tantas vozes, né, a gente fica muito, às vezes, confuso sobre realmente o que até pai ou mãe, né, sobre qual que é a posição correta. Você fala, pai é aquele que dá tudo que o filho quer, ou pai é aquele que também não dá nada? Pai é aquele que posta sobre o filho toda hora, ou pai é aquele que nem toca muito no filho, não dá muita confiança? A gente fica, às vezes, confuso sobre qual é, né, qualquer dificuldade natural de ser pai, né, sobre aquela insegurança de como ter uma atitude, como se portar de uma maneira correta. Mas sabe que o nosso Pai Celestial não tem essas dúvidas? Ele é tão bom em ser bom, que ele nunca conseguiu não ser bom. Nem se Deus tentar, ele não consegue ser, não, ih, até eu me confundi agora, ele não vai conseguir não ser bom. Ele tem muita prática em ser bom, e ele é perfeito. Então, às vezes, essas dúvidas que os homens têm como pais naturais, que não sabem exatamente como proceder, Deus não tem essa dúvida. Mas, se ainda assim a gente não conseguir entender qual que é a bondade do Pai, tem algo na Bíblia que é reconfortante para você. Que Jesus, ele disse assim em João, no capítulo 5, versículo 19. Diz assim: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O que Jesus estava dizendo ali é: bom, você quer conhecer o Pai? Eu faço exatamente aquilo que o Pai faz. Então, se você tem dificuldade, meu irmão, de entender o que é Deus ser Pai e o que é Deus ser um bom Pai, então você olha para Jesus e você começa a perceber sobre como Jesus agiu em cada situação que foi colocada diante dele. Porque tenha certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Hebreus, no capítulo 1, diz ali que Jesus é a expressão exata de Deus. E no Evangelho de João, uma vez Filipe perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus foi enfático: quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então, uma primeira maneira da gente conhecer quem é esse Deus bom e esse Deus bom que é o nosso Pai, a gente olha para Jesus, sabe? E eu poderia pegar exemplos da bondade de Deus a todo o momento. Na Bíblia está recheado, e sobre quando Jesus foi bom e generoso também. A gente poderia passar noites e noites aqui, a gente poderia fazer uma série baseada sobre como Jesus foi bom com as pessoas que cruzavam o seu caminho. Mas tem tem uma parte especificamente que me toca sobre como Jesus foi bom. É na maneira como ele começa o seu ministério. Ele vai para uma praia e ele começa a pregar e a dizer: olha, todo aquele que quiser vir após mim, pode vir. E ele vai para uma praia. Ele não vai para a universidade, onde estariam os homens mais sábios e inteligentes. Ele não vai para o templo onde tinha ali aqueles que dominavam toda a lei. Ele vai nas pessoas mais simples e as convida. Aleluia. E quando eu olho para essa atitude de Jesus, eu começo a entender que diante de Deus não existe, sabe, diferença. Que ele não faz acepção de pessoas, que mesmo a pessoa mais simples, Deus, ele convida a ser filho também. Para as pessoas mais simples, Deus tem um propósito a realizar através das vidas delas. Sabe como é maravilhoso saber que Deus, ele não é um Deus que está buscando somente pessoas aqui para a plataforma, mas ele tem propósitos a realizar em todo canto dessa cidade. Aleluia, isso é maravilhoso, porque a gente sabe que por mais simples que nós sejamos, com a unção do Espírito, aleluia, nós podemos realizar grandes coisas no Senhor. E não é uma questão de escolaridade, de instrução, de classe social, de Extrato bancário não é isso que faz alguém ser usado pelo Senhor, mas um coração disponível diante dele. Aleluia! Isso é ter um bom pai. Aleluia! Sabe, porque às vezes como filhos nós acabamos experimentando, eu acho que meu pai ou a minha mãe prefere ele ou aquele, e às vezes isso causa traumas, às vezes causa complexos de inferioridade, sabe, e aí às vezes a pessoa ela vem para dentro da igreja e ela carrega aquele complexo de inferioridade, dizendo que, e aí ela fica ali naquele banco como quem diz, bom, eu não servi para os meus pais, eu não servi para ter uma profissão de destaque, eu vou ficar aqui no canto. Meu irmão, mude o teu olhar sobre você. Porque com o Senhor nada é natural. Sim, Ele está te chamando para andar em algo novo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Isso é para alguém especificamente aqui, meu irmão, eu tenho certeza. Alguém que estava se vendo menor ou descartável. Eu quero te dizer, para o Senhor você tem o suficiente que Ele precisa. Aleluia. E como aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Ele está dizendo, olha, você só precisa se colocar na minha mão e deixa que eu faça o resto. Aleluia. 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 Sabe, eu também me surpreendo quando eu vejo a bondade de Deus para aquela mulher adúltera. Quando pegam aquela mulher, jogam na frente de Jesus, aqueles homens com pedras na mão, falando, bom, se aquele homem, ele respeita a lei, ele vai ter que mandar apedrejar. E Jesus, talvez fosse o único que tivesse direito de tacar a pedra, porque era o único que não tinha um pecado. Mas ele vira para aqueles homens e diz, bom, tudo bem, é o que a lei manda, então aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Uau! Aleluia! Razão ele tinha. Autoridade ele tinha, ele era perfeito, não tinha pecado. Cumpria todos os requisitos para ser o primeiro a atacar a pedra, mas é o primeiro a dizer, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Isso não é porque Deus é bobo. Isso é porque Jesus entendia a condição daquela mulher, entendia a história daquela mulher e diz, olha, se você se arrepende, vai, não peca mais. Eu não te condeno. Aleluia. Jesus, ele revela o Pai assim. Então, quando a gente vê a atitude de Jesus, sabe, uma vez eu ouvi, sabe, a gente não pode ficar, né, às vezes a gente tem muita, lembro até de Marcela, né, que ela, às vezes, né, fica indignada, aquela indignação santa quando alguém, ouve alguém dizer que Deus não é bom, né, eu falo isso porque ela já falou aqui, né, E aí, uma vez eu estava assim, né, com alguns amigos, né, nada demais, e eles falaram assim, porque Deus condenaria, mas Jesus fica o tempo todo, Deus tem misericórdia, como se um tivesse zangado e o outro está ali tentando remediar a situação. Mas não, Jesus ele diz, olha, tudo que o meu Pai faz, tudo que eu vejo Ele fazer, eu faço também. Se você quiser conhecer a Deus, olha para mim. Aleluia. Aleluia. Tem uma outra passagem interessante, que a gente pode conhecer Jesus, conhecer Deus através da atitude de Jesus. Que é quando aquele homem Zaqueu está na árvore, cobrador de impostos, oprimia o povo. E Jesus, ele fala, olha, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. E o povo escandalizado. Aquele que nos oprime. Aquele que faz isso e aquilo. Aquele que está cobrando a gente injustamente. Eu não tinha o que comer, Jesus. Ele foi lá e pegou o último dinheiro que eu tinha. Você vai na casa dele. Sabe que... Tudo que um pai quer, estou falando de Deus, né? não exatamente de Jesus, mas tudo que um pai quer é um filho que tem prazer nele. E um bom pai não despreza o filho. Esse filho o agradando ou não. Naquele momento, sim, Zaqueu, ele estava interessado em conhecer Jesus. Jesus foi extremamente correto. Jesus não estava preocupado com aquilo que o povo ia pensar dele, se ia achar certo ou errado. Porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. E não importa se é o oprimido ou se é aquele que oprime. Se está interessado em Jesus, ele se apresenta. Às vezes, a nossa ira, o nosso senso de justiça, acha que é injusto Deus alcançar alguém que fez o mal, que foi injusto, que oprimiu. Mas sabe, Jesus também veio salvar essas pessoas. E o nosso Pai veio reconciliar. Nosso Pai mandou Jesus para reconciliar o mundo com Ele, sem fazer acepção de pessoas. Aleluia, aleluia. A nossa alegria precisa aumentar quando a gente vê um filho voltar para a presença do Pai. Aleluia. A gente não tem que olhar para... Nossa, mas aquela pessoa deu muito trabalho, agora ela tem a cara de pau de vir e voltar para a igreja? Graças a Deus que voltou, irmão. Aleluia. A gente se alegra. Às vezes a gente olha e fala, dou um mês para errar de novo. Irmãos, a gente tem que torcer. E se errar, a gente tem que ser o primeiro e falar, irmão, olha, estou aqui contigo. Conta comigo. Aleluia. Aleluia. Essa tem que ser a nossa atitude e a nossa posição. Mas tem uma passagem interessante, onde Jesus, ele revela o Pai, através de uma parábola. E eu acredito que ele revela o Pai, porque eu tenho certeza que Deus, ele não falaria sobre um pai numa parábola e tentaria passar uma imagem errada de Deus, né? Essa passagem é a passagem do filho pródigo. E eu queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, versículo 11 ao 24, diz assim: Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia! Essa passagem é poderosa e revela a bondade e o amor do nosso Pai. Aleluia! Sabe, se a gente parar para prestar atenção naquilo que aquele filho fez, aquilo era uma grande desonra. Você pensa, porque normalmente você tem parte numa herança quando alguém morre. E aí você chega para alguém e fala assim: olha, eu não quero saber. É como se para mim você morreu agora, eu quero a minha parte e eu vou sumir daqui. Eu não quero mais parte com você. Foi exatamente isso que esse filho fez, né? A gente parafraseando. Aquele filho estava dizendo: olha, não quero mais nada com essa família, quer saber, me dá aqui o que é meu por direito e eu vou embora. Sabe? Isso é algo grave, é algo pesado. É algo que naturalmente, se acontecesse algo semelhante na nossa família, talvez a gente não agiria com tanta naturalidade como quando a gente lê essa passagem, que é tão escrita de maneira bonitinha, né? Mas a primeira coisa que eu vejo quando eu olho na postura desse pai, a postura de Deus, é que nosso Deus, né, o Pai, ele libera o filho. Ele não amaldiçoa o filho, ele não diz: olha, você ainda vai voltar, você ainda vai me pagar. Não tem isso, não tem isso. Aquele pai pega o que é de direito daquele filho e dá àquele filho. Sabe, uma vez eu ouvi uma história, eu estava numa igreja cantando com a banda que eu faço parte. Bom, e aí nós estávamos ouvindo como se fosse uma parábola, uma ilustração, né? E a ilustração era da ovelha da pata quebrada. Porque, como a Bíblia diz que, né, Jesus representa o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele homem que estava contando a ilustração, ele se achou no direito de fazer uma ilustração sobre como um pastor age e comparar como um pastor age a Deus. E aí, aquele homem começou a falar, porque aquele homem, aquele pastor, porque ele amava muito a sua ovelha, ele tinha uma ovelha que era muito fujona, fugia do aprisco, que ele tinha que ir buscar essa ovelha fujona. Então aquele pastor, com muita tristeza no seu coração, ele quebra a pata da ovelha, para que aquela ovelha nunca mais vá embora e nunca deixe. E aí as pessoas que estavam ouvindo vibravam e choravam emocionadas. Mas o que estava sendo passado ali, e elas não tinham percebido, era uma imagem de um Deus que era vingativo para o caso daqueles que não querem nada com ele. Mas sabe que a palavra de Deus não nos respalda a pensar desse jeito? E uma das provas disso é lá no Éden, quando o nosso Deus, ele coloca no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele estava dizendo: olha, comigo vocês têm tudo. Se algum dia vocês quiserem conhecer por vocês mesmos, tem uma árvore ali. E vocês podem comer dela. No dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. O que Deus estava fazendo ali? Tem gente que diz: poxa, por que que Deus botou aquela árvore naquele jardim? É simples, irmãos. Deus não quer que ninguém fique com ele porque não tem outra opção. Deus nos deu o livre-arbítrio. Tem gente que fala assim: Deus, toma meu livre-arbítrio porque eu não sei o que fazer com ele. Sabe, por mais bonito que seja isso, a gente fala: Deus, olha, não quero mais, decide tudo para mim. Por mais bonito que seja isso, a verdade é que ele não vai tirar de você o seu livre-arbítrio. Você todos os dias vai ter que decidir estar com ele ou não estar com ele. Amém? Aleluia. Então, o nosso Deus, ele não vai fazer chantagem com a gente para que a gente esteja diante dele. A gente tem que estar diante dele porque nós optamos por isso. Porque entendemos quem ele é e nós temos prazer nisso. Amém? Aleluia. E é interessante porque Paulo, ele se autoproclama prisioneiro do Senhor. Ele, não porque Deus nos chama, porque Deus não nos chama em momento nenhum na Bíblia de prisioneiros, de escravos. Mas Paulo, ele diz, olha, Pai, o meu prazer é fazer a tua vontade. Então eu, se eu pudesse, eu seria teu prisioneiro. Então quando Paulo se chama prisioneiro, não é de fato porque ele é um prisioneiro, mas porque ele diz, Pai, a minha vida não tem nenhum outro sentido se não for o de te agradar e de fazer a tua vontade. Isso é lindo, porque não é algo imposto, não é um jugo que está sobre ele, mas é um prazer. Aleluia. Amém. Sabe, e quem é, né, esse filho pródigo da passagem? Sim, na interpretação, né, dessa parábola, a gente pode dizer que o filho pródigo é o pecador, é o homem que estava com Deus, mas se afastou, foi destituído da glória de Deus porque pecou, e que precisa encontrar Jesus, receber Jesus como seu Salvador, para voltar à condição de filho e poder se relacionar com Deus em plenitude, né? Mas eu queria hoje também falar sobre um outro tipo de um filho pródigo, aquele que decide voluntariamente viver aquém da vontade e dos desígnios do Senhor. Sabe por que a gente pode estar aqui? A gente pode vir à igreja todo final de semana, mas decidir não viver segundo a vontade e os desígnios do Senhor. E a gente precisa, meu irmão, viver uma vida baseada no relacionamento com o Pai. E eu consigo entender que existe um outro filho pródigo, que é aquele que desconsidera as instruções do Pai, aquele que pode estar junto do Pai, mas prefere viver através das suas próprias decisões. Sabe, existe um perigo muito grande nisso, querido. Sabe por quê? A Bíblia nos chama a caminhar no caminho de Deus, porque a bênção está nos caminhos do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos fazer os nossos caminhos e queremos que Deus abençoe os nossos caminhos. Mas que tal andar nos dele, que já são abençoados, aleluia, que são mais altos que os nossos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos faz andar altaneiramente, em lugares altos. Então, meu irmão, eu prefiro andar como o Senhor quer que eu ande. Eu vivi uma vez uma situação, eu estava em São Paulo para uma exposição que tinha ido fazer, e no retorno naquela exposição, a gente estava no aeroporto e o dia estava muito fechado. E aí começava a bater aquele mal-estar, né, de você olha para o céu e você vê aquela, tudo cinza, tudo escuro, e você pensa, poxa, eles não vão cancelar esse voo, está certo isso mesmo? E o voo não atrasou, tudo normal. Bom, falei, bom, vamos confiar na responsabilidade, né, dos profissionais. E aquele voo, entramos no avião e aquele avião decolou. Daqui a pouco a gente começa a entrar naquela nuvem escura, negra. Uma boa hora para se apegar com Deus. Aí, mas tão logo aquele avião continuou subindo, o céu começou a ficar azul. E aquelas nuvens negras, de baixo. E eu fiquei pensando, eu estou aqui em cima, mas existe alguém lá embaixo que está olhando para o céu e está dizendo, esse céu está negro. E no mesmo ponto da terra eu podia olhar para baixo e dizer, eu ando por cima disso. Aleluia, aleluia. E é assim que o Senhor quer que a gente ande, quando a gente anda com Ele. Aleluia. Ele nos faz andar em lugares altos. Sabe, e Às vezes, como o filho pródigo, nós que temos um propósito, o Senhor nos confiou algo a fazer nessa terra, Ele nos colocou nessa terra porque tinha algo para a gente fazer. Então eu digo mais uma vez, se você está aqui, se você está vivo, se você respira, se você pode cantar, dar glória, correr, é porque o Senhor tem um propósito na tua vida. E esse propósito não acabou. Amém? Só que às vezes, como esse filho pródigo, a gente resolve pegar o nosso caminho e viver e gastar os nossos talentos, os nossos melhores dias, sem cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Meu irmão, que triste vida é essa de alguém que não conseguiu encontrar o seu propósito no Senhor e gastou os seus dons e talentos, a sua força, o seu vigor com aquilo que o Senhor não tinha para ela. Sabe por quê? Porque ela desperdiçou uma incrível jornada de parceria com o Senhor. Mas eu sempre me lembro, quando eu penso nisso, eu me lembro de Jonas, que não importa onde você foi parar, a vontade de Deus sempre encontra um coração quebrantado e arrependido. Então talvez hoje aqui nessa noite nós não tenhamos filhos pródigos de alguém que de repente nunca recebeu Jesus como seu Salvador, ou talvez não tenhamos filhos pródigos de alguém que até já recebeu, mas está distante do Pai, mas às vezes nós temos alguns filhos pródigos que podiam estar fazendo a vontade do Pai, e o Pai está dizendo: olha, tem algo para você viver, venha viver, aleluia, aleluia. O nosso pastor, ele usa essa expressão, né, de muitas pessoas estão sonegando dons e talentos, e essa noite, Isso era o principal que eu tinha para dizer aqui nessa noite, na verdade. O Senhor está chamando algumas pessoas para viverem os propósitos das suas vidas. Sabe por quê? Às vezes a gente era de outra igreja, normalmente quando a pessoa muda de igreja, né, é porque ela sofreu alguma decepção ou algo assim. Raramente é só porque a pessoa decidiu, né? E às vezes a gente vem para uma igreja que tem uma estrutura um pouco maior, e a gente olha, está tudo funcionando lá em cima, tem um pessoal, uma equipe trabalhando, fui muito bem recebido, e às vezes a gente se esconde. Sabe, você pode até estar dentro da igreja, mas se você não está desempenhando aquilo que o Senhor mandou você fazer, olha, você está perdendo a oportunidade de viver os melhores dias da sua vida. Não é de repente porque você viu alguém fazendo algo que você gosta de fazer e você acha, supõe que não estão precisando de você, isso não é motivo para você não se oferecer. Você sabia que às vezes aquela pessoa que está fazendo algo que era para você fazer, ela só está fazendo porque você ainda não se levantou? Às vezes já era para ela estar fazendo outra coisa, mas ela continua ali porque às vezes algumas pessoas ainda precisam se levantar. E o Senhor está te chamando: olha, eu tenho uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Se levanta, se levanta, toma a tua posição. Não importa o que você fez, não importa se você errou, se você se decepcionou, não importa o teu passado, o Senhor te chama novamente para encontrar os propósitos do Senhor. Aleluia. Ainda não acabou para você, meu irmão. Ainda não é o fim. Aleluia. Se levanta, tem muita carreira ainda para você correr pela frente. Aleluia. Aleluia. O Pai está no mesmo lugar. Sabe, e às vezes, né, as pessoas que às vezes decidem andar pela sua própria carne, segundo a sua própria vontade, às vezes, né, elas falam, sim. E quando, né, quando tudo começa a dar errado e ela percebe que não fez boas escolhas, a pessoa vira e fala assim: onde é que o Senhor está? Não está vendo isso que eu estou passando? Mas sabe que o Pai, ele está exatamente no mesmo lugar que você deixou ele. A gente só precisa voltar para o caminho. Voltar para o relacionamento com o Pai e reconhecer: Pai, eu tomei uma rota errada. Com a tua infinita graça, Senhor. Aleluia, aleluia. eu me abro, Senhor, novamente, aleluia, para receber das Tuas instruções. Me permito, Pai, ser guiado pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, aleluia. Nós precisamos ter essa humildade, meu irmão, nunca é tarde para a gente retornar o caminho que o Senhor nos propôs, para que a gente, e eu repito isso mais uma vez, para que a gente viva os melhores dias da nossa vida, aleluia. E o nosso Pai, que é um bom Pai, aleluia, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Porque você pode dizer, Rafael, se eu tiver que voltar agora vai ser difícil demais. Olha o quanto eu já caminhei. Mas você sabe que quando um filho volta para o pai, o nosso Pai Celestial, ele fala, olha filho, não importa o que você fez daqui para trás, eu novamente coloco uma roupa sobre você, coloco um anel sobre o seu dedo e vamos em frente. Continua sendo meu filho, continua sendo amado, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, não tem decepção que pode parar os propósitos de Deus na sua vida, não tem decepção. Mas eu me frustrei, Rafael, mas fizeram isso, mas falaram aquilo, nada. Só você pode parar os propósitos do Senhor na sua vida. Aleluia. Porque aquele que te chamou, ele te garante. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, no capítulo 15, versículo 17, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Será que você consegue olhar para dentro de você e perceber essa testificação do Espírito confirmando no teu interior que ainda não acabou, que você continua sendo filho de Deus, aleluia, e que você não precisa viver mais atemorizado por nada, aleluia. O Espírito Santo nessa noite, aleluia, Ele te convida a voltar para essa posição de filho, aleluia, a aumentar essa consciência de filho, aleluia. E continua dizendo, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe, a gente geralmente fala, né, que nós temos um pai, e se somos filhos, temos uma herança, e precisamos saber aquilo que a gente tem. Mas em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto aqui, ele fala da provisão do Senhor, que tudo nos foi dado concernente à vida e à piedade. E isso já nos coloca, amém? Numa situação muito confortável, aleluia. Só que tem algo que é muito lindo, que às vezes a gente não percebe, porque parece só a introdução do versículo. Porque ele diz assim no início: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aí ele continua: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Então, o que está dizendo aqui é que existe uma provisão para que você perceba o favor e o cuidado de Deus na sua vida. Quando graça e paz são multiplicadas, quando você conhece aquilo que você tem. Não é só ter, é ter para que você, quando sabe o que tem, consiga desfrutar de graça e paz. Mas quanto mais você conhece, mais é multiplicada a graça e a paz. Significa que quanto mais eu me achego a Deus, mais favor eu desfruto na minha vida. E mais paz eu desfruto na minha vida. Porque todas as coisas me foram doadas. Quando o Senhor nos dá, não é só para nos dar. Não é só para a gente ter, é para que quando a gente tenha, a gente perceba na nossa vida graça e paz multiplicada. Ele dá para que a gente tenha paz. Aleluia! O Senhor, Ele não está só preocupado que você tenha, Ele está preocupado que você tenha e consiga dormir em paz. Oh glória, que o seu sono seja bom e tranquilo. Mas no jornal disse, mas a conta chegou, eu não esperava. Mas é para que você durma tranquilo, Ele já tem te dado. Aleluia. Eu tenho uma experiência, que foi uma vez, isso foi em 2010. Eu estava na faculdade e ia ter uma reunião geral com todos os alunos da faculdade para poder apresentar o programa de intercâmbio. E naquele momento, a vida financeira da minha família era bem complicada. Mas quando eu assisti aquela palestra, dentro de mim o Espírito Santo me comunicou: Rafael, isso é para você. E aí eu fui para casa, falei: mãe, eu vou me inscrever no programa de intercâmbio, porque eu quero ir para a faculdade em Portugal, fazer um ano da faculdade lá. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: tá, mas o tá dela, na verdade, foi aquele assim: você pode se inscrever. Como? Porque naquela época não tinha bolsa, não tinha nada. A única garantia que a faculdade dava era que você ia e não ia pagar a faculdade lá. Mas tudo, absolutamente tudo, tudo era por nossa conta. Aluguel, alimentação, tudo, transporte, tudo, tudo. E naquela época a situação financeira da nossa família era bem complicada. Aí eu falei: bom, minha mãe falou que ele tá, porque eu deveria agora falar com meu pai, que seria a pessoa que sustentaria, né? Só que eu sabia como é que estava a situação, né? Aí eu virei para o meu pai, falei: pai, sabe como é que é, né? Então, surgiu uma oportunidade e abriu uma vaga, pode até ser que nem chamem. E eu gostaria de fazer esse intercâmbio. Irmãos, meu pai nem piscou, ele falou: pode se inscrever. E eu fui, me inscrevi, e dentro de mim eu tinha certeza que era que eu devia ir. Mas é engraçado que algumas coisas, né, algumas vozes, sofismas, e também eu tenho certeza que o diabo tentando colocar isso no meu coração, ele dizia: Rafael, a tua família passando dificuldade, você vai ficar um ano igual um marajá lá na Europa. E aquilo tentava roubar aquilo de dentro de mim. A vontade era de não fazer, por causa disso, por causa dessas informações. E nesse momento, era 2010, eu fui convidado para um culto jovem aqui nessa igreja, e eu não era membro daqui. E o ministro da noite, ele pregou aquele versículo: seja a paz de Deus o árbitro no seu coração. Quando eu olhei para dentro de mim e eu percebi aquela paz, eu falei: Deus, eu não sabia que era assim que eu te ouvia. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia que o Espírito Santo nos guiava por dentro. E eu aprendi aquilo naquela noite e eu entendi que não era para eu estar triste diante daquilo, daquela situação. Então eu fui e fiz o orçamento, passei para o meu pai o valor que eu ia precisar todo mês. Irmãos, Deus abençoou meu pai, Deus abençoou meu irmão, e deu, e não me faltou nada naquele ano. Irmãos, eu digo, foi o melhor ano da minha vida. Sabe que foi um ano sem aborrecimento? Irmãos, desculpa, mas eu andei de avião 22 vezes naquele ano. Teve passagem de avião, acredita que eu nem paguei? Eram umas promoções. Teve uma vez que eu fiz uma viagem para a Itália e na volta cancelaram o voo e eu fazendo viagem de estudante, né? Sabe como é? Come o que dá, anda pra caramba. E aí, no fim daquela viagem, cancelaram o voo. Aí o pessoal falou assim, oh, vou ter que colocar vocês num hotel. Ah, meu Deus. E vão sair água mineral da torneira. É, sabe, meu irmão, sabe o que é isso? Graça multiplicada. Quando a gente conhece qual que é a vontade de Deus. E aquela oportunidade que eu podia ter escapado da minha mão, porque eu ia deixar minha família em necessidade aqui, o Senhor foi claro, paz sendo multiplicada para a gente aceitar qual que é a vontade de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, não precisa abrir, do versículo 26 ao 32 diz, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tais essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele sabe tudo o que a gente precisa. E Ele, sim, Ele quer que a gente viva essa vida com graça e paz multiplicada. Em tudo que a gente puser a mão para a gente fazer, favor de Deus se manifestando. E quanto mais eu conheço, mais favor de Deus. E mais paz. E melhor eu durmo. E a minha jornada com Deus deixa de ser um sacrifício, de prova em prova, de batalha em batalha, de moenda em moenda, de deserto em deserto, para ser algo divertido e glorioso, porque eu sei que no final da história eu nunca serei desamparado nem confundido. Ah, meu irmão, existe muita confiança e descanso quando a gente está disposto a viver essa vida bem confortável no conforto dos braços do nosso Pai. O Senhor nos convida a ter mais prazer na sua bondade, para que a gente tenha sempre essa certeza que toda vez que a gente provar do Senhor, é algo muito bom que a gente vai provar e experimentar. Amém, amém, aleluia. Faça festa todos os dias, porque o teu Pai é muito bom. Aleluia.